Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Ônibus voltam a circular em Cascavel nesta segunda-feira. Decreto endurece regras de isolamento para a região metropolitana de Curitiba. Cápsula respiratória criada para ajudar pacientes com Covid-19. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Um novo decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior na última sexta-feira impôs medidas mais restritivas de circulação para 11 municípios da região metropolitana de Curitiba, vizinhos à capital, e que estão no chamado Primeiro Anel. A medida se soma à renovação da bandeira vermelha na capital, que continuará seguindo legislação própria e não se enquadra na normativa estadual. O decreto vai até o próximo dia 28 de março. O secretário de Saúde, Beto Preto, explicou as medidas.
E estas situações de restrição mais rígidas se dão necessárias nesse momento pelo total momento crítico que nós estamos passando, principalmente na capital e nos municípios que cercam a capital. Nesse contexto, o decreto vem com medidas restritivas à atividade de serviços para o enfrentamento da emergência de saúde pública, visando a proteção da coletividade de acordo com a situação epidêmica do Covid. E o disposto nesse decreto, e é isso que é importante também frisar, ele faz uma aplicação obrigatória para os municípios do primeiro anel da região metropolitana: Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Quatro Barras e Campina Grande do Sul. E ele tem um caráter recomendativo para Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Bocaiúva, Tunas do Paraná, Adrianópolis, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Lapa, Balsa Nova, Contenda, Mandirituba, Tijucas do Sul, Agudos do Sul, Piem, Rio Negro, Campo do Tenente, Quitandim. Entendemos, e o governador Ratinho Júnior já disse isso na entrevista que deu esses dias e nas coletivas que ele tem dado também, que a situação ela é diferente nos diferentes contextos do Paraná. Por isso, os municípios onde tem mais circulação de pessoas são mais atingidos nesse momento, que é o caso aqui da nossa capital e também dos municípios de médio e grande porte que circulam a capital.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo 2.139 casos confirmados e 53 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no Paraná. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o estado soma 791.390 casos confirmados e 14.779 mortos em decorrência da doença. Desenvolvedores de equipamentos hospitalares criaram uma cápsula respiratória para ajudar pacientes com Covid-19. O novo dispositivo tem ajudado a liberar respiradores para pessoas em estado mais grave da doença. Acompanhe a reportagem de Marina Prota.
Profissionais da saúde têm buscado alternativas para tratar a falta de oxigênio causada pela Covid-19 nos seus pacientes. Os helmets ou capacetes de ar estão sendo utilizados em Curitiba para atender as pessoas com sintomas mais brandos e que não necessitam de intubação. A fisioterapeuta e coordenadora do Serviço de Fisioterapia em UTI, Juliana Thieme Librelato, explica como o dispositivo funciona.
O helmet que a gente está utilizando, ou o capacete, ele serve aí como uma alternativa para que a gente melhore a oxigenação aí do paciente. A gente pode utilizar ele de duas maneiras. Ou a gente pode utilizá-lo acoplado ao ventilador mecânico. Nós estaríamos fazendo uma ventilação não invasiva, a qual esse capacete, o helmet, seria a interface. Ou a gente pode utilizar acoplado com uma válvula de PEEP, que é uma válvula que gera uma pressão no pulmão do paciente, e também acoplado ao oxigênio. Então, nessa segunda opção que vai o oxigênio e a válvula de PEEP, a gente consegue também pressurizar a via aérea do paciente, assim como a gente faz na ventilação não invasiva. No entanto, nessa segunda parte, né, nesse segundo modelo, a gente isenta o uso do ventilador mecânico, ou seja, a gente libera o ventilador mecânico para que possa ser utilizado em outro paciente, né, que esteja entubado e tudo mais.
Já o intensivista e coordenador médico de UTI, Jarbas da Silva Mota Júnior, conta que o dispositivo funciona como um capacete com filtros e exaustão antivirais e antibacterianos. Eles promovem a renovação do ar e criam uma pressão positiva para o paciente, que fica dentro da cápsula, além de tornar o tratamento um pouco menos desconfortável.
Muitos pacientes, na verdade, eles ficam desconfortáveis com a VNI tradicional, então eles se adaptam melhor, isso evitando ir para a intubação. E a outra vantagem, na minha opinião, é que devido à pandemia a gente já está chegando no auge de a gente não ter mais ventilador nos hospitais, então ele serve um backup aí para a gente evitar e economizar os ventiladores para os pacientes intubados mesmo.
Juliana também descreve que o capacete tem uma função de proteger os profissionais de saúde, além, é claro, de ajudar a evitar que os pacientes desenvolvam sintomas mais agudos.
O principal sucesso aí do capacete, do helmet, é a gente evitar com que esse paciente vá para a ventilação mecânica invasiva. E como através dele é possível também a gente pressurizar a via aérea do paciente, a gente consegue, inclusive, dar uma diminuída no processo inflamatório desse paciente. Ou seja, ele não faz muito esforço, né? A gente sabe que o próprio esforço, quando o paciente faz para respirar, isso piora o processo inflamatório ocasionado aí pelo SARS-CoV-2, né, pela COVID-19. E é um dispositivo que, pelo fato de ele ser em capacete e tudo mais, ele também diminui a dispersão de aerossol. Então, isso acaba dando uma proteção a mais também aí para a equipe multiprofissional, né, que está em volta do paciente e tudo mais.
A tecnologia e o dispositivo foram desenvolvidos por uma empresa paranaense que atende atualmente a todo o Brasil. O helmet foi aprovado pela Anvisa e tem sido utilizado principalmente por hospitais da rede particular de saúde. Repórter Marina Prota.
Para garantir proteção aos que estão em vulnerabilidade social neste período da pandemia, o governo estadual considerou os serviços da assistência social como essenciais em decreto na última sexta-feira. O texto garante a continuidade da oferta de serviços da assistência social com medidas que devem abranger o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social como um todo, incluindo a rede socioassistencial pública e privada, seguindo as orientações das autoridades sanitárias de acordo com o contexto e as necessidades de cada município. O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Neyley Prevot, destacou a importância da medida.
Nós conseguimos com o governador Ratinho Júnior e com o secretário da Casa Civil, Guto Silva, tornar a assistência social atividade essencial. Isso já está formalizado. Então, agora vocês não correm mais nenhum perigo ao estarem ajudando as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, ao estarem realizando o seu trabalho aí na linha de frente com as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência.
E nesta segunda-feira, os ônibus voltam a circular em Cascavel com medidas de segurança e fiscalização para evitar a proliferação da Covid-19. Segundo a Prefeitura, o retorno do transporte terá reforço da fiscalização em todos os terminais. Uso de álcool gel, máscaras e o distanciamento social serão observados pela fiscalização. Os veículos só poderão circular com 50% de ocupação. A cidade estava com o transporte coletivo paralisado desde o início do mês, como forma de combater o avanço da pandemia. E a Prefeitura de Maringá decidiu prorrogar as medidas restritivas que estão em vigor até o dia 29 de março. A decisão foi tomada neste domingo após reunião com o Ministério Público, Câmara de Vereadores e integrantes do Centro de Informações Epidemiológicas. O secretário de Saúde, Marcelo Puzzi, disse durante a reunião que o número de contaminados da 15ª Regional de Saúde caiu de 55 mil para 23 mil nos últimos 15 dias, mas é preciso manter as medidas restritivas até que a situação melhore mais. piora do cenário da pandemia e fim do auxílio emergencial faz população aumentar a procura de crédito para pagar contas e dívidas. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A procura pelo crédito aumentou 13,7% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A parcela de menor renda, de até R$ 500 por mês, se destacou nesta procura, com uma alta que chegou a 18,6% também em fevereiro. Os economistas da Serasa, que fizeram a pesquisa, dizem que o retorno das medidas de distanciamento social, o agravamento do cenário de saúde no país, os cortes do auxílio emergencial e a contínua alta da taxa de desemprego tiveram muito peso nesta situação. A população, principalmente a de menor renda, foi muito atingida financeiramente. E o crescimento da procura pelo crédito não é só para comprar, mas também para pagar os compromissos financeiros prioritários. Assim, o empréstimo é uma tentativa de recuperação da possibilidade de consumo, em consequência da perda de renda. Para pagar as dívidas mais altas, muita gente optou por encontrar uma fonte de crédito mais barata. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, chuvas e trovoadas devem ocorrer na maioria das regiões do Paraná, principalmente na metade sul do estado. As temperaturas não ficam tão altas como no fim de semana, porém na faixa norte ainda fica mais quente e faz calor em várias cidades. A máxima prevista em Jacarezinho, Maringá, Campo Mourão, União da Vitória e Rio Negro é de 30 graus. 31 graus em Paranavaí, Umuarama, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Em Curitiba, os termômetros chegam a marcar 29 graus, 26 em Guarapuava e 28 em Pato Branco. No próximo bloco, conheça o projeto de Cafelândia para ajudar moradores que estão na informalidade. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
Paraná em Rede.